Olá pessoal, hoje eu trouxe um presente para vocês. Vocês vão ter acesso neste vídeo de hoje a um conteúdo exclusivo que estava disponível apenas para os assinantes da Confraria Analítica. O que você vai assistir na sequência é uma parte da aula especial 4 princípios básicos para o tratamento das fobias na psicanálise. Nesta aula, que está disponível na íntegra no módulo Aulas Especiais Temas Variados da Confraria Analítica, eu apresento a compreensão psicanalítica das fobias e, como o próprio título já indica, eu apresento algumas diretrizes técnicas fundamentais para a abordagem clínica das fobias de um ponto de vista psicanalítico. No trecho que você vai ver a seguir, eu apresento o primeiro princípio básico para o tratamento das fobias pela via da psicanálise, que é a diferenciação entre o que de fato é uma fobia e o que é uma reação ansiosa a um trauma. Essa distinção não é feita fora da psicanálise justamente porque há uma tendência fora da psicanálise a pensar os fenômenos patológicos de um ponto de vista meramente descritivo, de um ponto de vista meramente fenomenológico. Então, como a fobia se parece muito, é quase idêntica fenomenologicamente a uma reação de medo pós-traumática, muitos clínicos não psicanalistas acabam confundindo os dois fenômenos e essa confusão leva a abordagens clínicas que não são as mais convenientes. Então, vai ser uma ótima oportunidade para você perceber como os fenômenos psicopatológicos são vistos a partir de um ponto de vista psicanalítico. Nós não ficamos presos na psicanálise à fenomenologia, à manifestação, à maneira como o fenômeno aparece aos olhos do clínico, aos olhos do próprio paciente. Não. Na psicanálise, nós estamos interessados em compreender qual é a função daquele fenômeno na vida do sujeito. Qual é o lugar que ele ocupa para aquele sujeito. Então, sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês o trecho da aula, espero que vocês gostem. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Qual é o primeiro princípio básico para o tratamento das fobias pela via da psicanálise? A fobia não é a mesma coisa que uma reação a um trauma. Esse princípio é absolutamente fundamental. Infelizmente, outras abordagens terapêuticas não trabalham com essa distinção e acabam chamando de fobia aquilo que é apenas a reação natural a um evento traumático. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma criança de 6 anos ela está passando na rua e aí, de repente, ela é atacada por um pitbull, ok? O pitbull vai para cima dela e chega a mordê-la, sai sangue e aí aquilo vai para a polícia porque a mãe da criança vai denunciar o dono do pitbull e vira aquela confusão, a criança sai machucada. E aí, depois disso, depois desse evento, que certamente, indubitavelmente, você vai concordar comigo que é traumático, afinal de contas, a criança estava ali passeando com a sua mãe, passando pela rua e não esperava que um cachorro viesse atacá-la. Essa é uma característica fundamental para nós identificarmos uma situação traumática. Toda situação traumática carrega o elemento do susto. A pessoa que passa por uma situação traumática, ela é tomada pelo afeto do susto, porque para uma situação se configurar como efetivamente traumática, ela precisa ser surpreendente para o sujeito. O sujeito não está esperando e de repente aquilo acontece. Por que esse elemento da surpresa, do susto, precisa estar presente? Porque se eu espero que algo desastroso, algo perigoso vá acontecer comigo, aquilo não será traumático porque eu já estarei estabelecendo certas defesas para lidar com aquilo que eu espero que chegue, que eu suponho que possa chegar. Nesse caso que eu estou citando como exemplo, não. A criança estava passando por ali com a sua mãe e não esperava que um cachorro a atacasse de repente. Aí vamos supor que depois de ter passado por essa situação, a criança desenvolva uma fobia de cachorro. Ela não suporta nem ver cachorro. Pode ser qualquer cachorro. Pode ser um poodle, um chihuahua, pode ser o cachorro mais inofensivo do mundo. Ela não consegue sequer olhar para um cachorro. Ora, isso não é uma fobia de verdade. Isso é um medo exagerado, desproporcional, porque objetivamente ela não tem razão para temer um Lhasa Apso, para temer um Chihuahua, ela não tem motivo para temer aquele cachorrinho, mas ela está com medo dele. E por que, que ela está com medo dele? Óbvio! Porque ela sofreu o ataque de um cachorro, de um pitbull. Ela generalizou a figura do cachorro, que foi traumática para ela, ela generalizou isso para todos os outros cachorros. E é provável, inclusive, que essa criança não tenha medo só de cachorro, mas de qualquer coisa que se pareça com um cachorro. Então, se tiver um gato muito parecido com um cachorro, ela pode até desenvolver medo de gato também. Ora, isso não é fobia, gente. Isso é simplesmente uma reação ansiosa a um trauma. Do ponto de vista psicanalítico, metapsicológico, o que está acontecendo com essa criança? Ora, o ego dessa criança, em função de ter sido atacado por aquela experiência traumática e vivenciado o afeto da angústia sem preparação, o que que o ego da criança faz? Ele fica alerta, alerta para o mundo exterior, tentando identificar no mundo exterior qualquer elemento que indique a possibilidade de retorno daquele trauma. Então é por isso que a criança desenvolve medo de cachorro. É como se agora o ego da criança tivesse o tempo todo alerta para identificar elementos que a permitam, agora, se precaver para evitar uma experiência como a experiência pela qual ela passou. E o ego da criança não está só alerta para identificar esses elementos. O ego da criança vai fazer uso da evitação como um segundo mecanismo de defesa para justamente se esquivar daquele elemento que ele identifica como sendo indicativo da possibilidade de repetição do trauma. Para que um medo desproporcional e exagerado possa se caracterizar de fato como fobia, é necessário, gente, que aquele medo exagerado e desproporcional não seja facilmente explicável. Ora, o medo da criança de cachorro é facilmente explicável. É claro que ela vai desenvolver medo de cachorro. Ela foi atacada por um pitbull. Agora, vamos supor que essa criança desenvolvesse medo de cachorro sem que nada dessa natureza tivesse acontecido com ela. Ela não foi atacada por nenhum cachorro. Ou, de repente, até um cachorro avançou para cima dela. Mas você concorda comigo que essa experiência de um cachorro avançar para cima de você, ela acontece com inúmeras crianças, e não são todas as crianças que desenvolvem fobia de cachorro ao passar por uma experiência como essa. Essa experiência do cachorro simplesmente avançar para cima da criança não é suficiente para gerar um medo desproporcional, exagerado de cachorro. O ataque do pitbull, sim. Então, se eu tenho um medo exagerado, desproporcional, que não tem muita explicação, ou uma segunda possibilidade, vamos supor que uma pessoa foi atacada por um pitbull quando tinha 6 anos de idade. Mas depois desse ataque, ela não desenvolveu uma reação a essa experiência, uma reação de medo a essa experiência. Não. Talvez ela tivesse um ego mais fortalecido e não desenvolveu medo de cachorro. Mas aí se passaram 12 anos. E quando essa pessoa chega lá aos 18 anos, ela desenvolve um medo exagerado e desproporcional de cachorro. Você vai concordar comigo que a gente não pode agora atribuir o medo desproporcional e exagerado de cachorro que essa pessoa com 18 anos está tendo agora a uma experiência que ela viveu há 12 anos atrás. Por que que demorou tanto tempo? Ora, essa distância temporal indica que um determinado elemento presente no psiquismo dessa pessoa se aproveitou da representação do cachorro, se aproveitou daquela experiência lá do passado para o desenvolvimento de uma fobia de cachorro. E que coisa é essa que está presente na pessoa e se aproveita de algo que aconteceu há 12 anos atrás? Essa coisa se chama conflito psíquico inconsciente. Esses medos exagerados e desproporcionais, que são, na verdade, expressão de uma reação a um trauma, eles geralmente cedem, eles geralmente são curados com muita facilidade pelo procedimento comportamental de dessensibilização sistemática. Como é que funciona esse procedimento? É bem simples. Você vai expondo a pessoa gradativamente àquele estímulo que provoca nela medo. Então, por exemplo, uma criança que foi atacada pelo pitbull e desenvolveu um medo muito grande de cachorro. Você vai expondo essa criança a cachorros, mas de uma maneira muito gradativa. Primeiramente, você mostra para ela, sei lá, uma foto de cachorro. Daqui a pouco, você vai junto com ela para ver um cachorro lá longe. E aí, aos poucos, você vai se aproximando do cachorro. Daqui a pouco, você mexe no cachorro e mostra para a criança, olha, ele não faz nada, ele não vai te morder. E aí, aos poucos, a criança volta a ter uma relação, digamos, normal com cachorros. Ela perde o medo de cachorro. Esse tipo de medo exagerado e desproporcional, resultante de trauma, ele geralmente cede com muita facilidade à dessensibilização sistemática, porque ele não é um medo neurótico. Agora, quando a gente está falando de fobias verdadeiras, quando o medo exagerado e desproporcional não é facilmente explicável por uma experiência pela qual a pessoa passou, as fobias verdadeiras não cedem com tanta facilidade assim à dessensibilização sistemática. E mesmo quando cedem, vamos supor, uma pessoa desenvolveu um medo exagerado, desproporcional de entrar no elevador. Ela nunca ficou presa no elevador, nada aconteceu no elevador que justificasse aquele medo exagerado que a pessoa tem. Num caso como esse, a dessensibilização sistemática pode não ser efetiva. E mesmo quando ela é, nós temos um problema. Vamos supor que essa pessoa tem medo de entrar no elevador, vai no terapeuta comportamental, ele faz uma dessensibilização sistemática, a pessoa volta a conseguir entrar em elevadores. Ora, a mensagem que está contida nesse sintoma não foi entregue para a pessoa. Ela curou o sintoma, mas a mensagem que estava contida no sintoma, mensagem que diz respeito ao que acontece dentro dela, a uma verdade que está nela e que ela não quer reconhecer, essa mensagem não foi entregue. Então ela vai ficar sem ser trabalhada. Aquele conflito psíquico inconsciente que estava sendo expresso por meio da fobia, ele não vai ser tratado, ele não vai ser trabalhado. E provavelmente ele vai se manifestar em outra coisa na vida do sujeito. Em um sintoma histérico, em um sintoma obsessivo, em outra fobia, eventualmente. E aí, o que você achou desse trecho da aula? Coloque aqui nos comentários as suas considerações. E se você quiser ter acesso à íntegra dessa aula, estudar com mais profundidade as fobias de um ponto de vista psicanalítico, você precisa fazer parte da Confraria Analítica. Porque aí você não vai ter acesso só a esta aula. Você vai ter acesso a um acervo de mais de 350 horas de aulas já disponíveis na nossa plataforma sobre psicanálise. E além disso, terá acesso a mais duas aulas novas toda semana. Uma aula que acontece toda segunda-feira ao vivo, às 8 horas da noite, que fica gravada. E uma aula gravada mais curta como esta sobre as fobias, que é publicada toda sexta-feira. Para se tornar mais um dos meus mais de 2.500 alunos lá na Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Você vai ver como é muito simples, muito fácil, muito acessível se tornar membro da Confraria. E antes de terminar o vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 3 e-books. O primeiro deles se chama O que um Psicanalista Faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. O segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais, explicados de maneira fácil, clara e didática. E o terceiro e-book, recentemente lançado, se chama Entenda-se, 50 lições de um psicanalista sobre saúde mental. Você pode comprar cada um desses e-books separadamente, mas se você fizer isso, comprar os três separadamente, você vai pagar um total de R$ 171,00. Mas se você quiser adquirir os três e-books juntos, num pacote promocional especialíssimo, você só vai pagar R$ 129,90. Os links para os três e-books e também para esse pacote especial promocional estão aqui na descrição também. E como sempre, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, faça um comentário e principalmente não deixe de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se você não for inscrito, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Eu aguardo você então numa próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.